A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Obrigado.
Cachaça, você é fundador e presidente do Cineclube Cauim, como falamos agora na introdução do programa, que é considerado o maior cineclube do país e no começo deste ano completou 41 anos. Eu queria que você avaliasse um pouquinho das contribuições que ele tem trazido para o cenário cultural de Ribeirão. Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso no programa anterior e também emendar com a importância do papel do Cauim na formação de crianças e jovens, já que vocês também têm atividades voltadas especificamente para esse público.
Olha, é a maior atividade nossa, é esse trabalho com crianças e jovens. Nós voltamos agora, duas semanas atrás, até o pessoal aqui do IEA fez parte da reunião, uma reunião muito grande, que é o seguinte, que é o Cine Educa. Esse Cine Educa é um projeto que nós fizemos já em 2004, depois 2006 e 2012. É um projeto que todos os dias, às 18 horas, tem uma sessão, um filme, e um debate de graça, que é para gente que faz cursinho, que não tem dinheiro para fazer cursinho, ou que não sabe do que quer fazer, que vai poder fazer uma faculdade, que tipo de faculdade vai fazer. E esse projeto nós trabalhamos com uma série de professores de todos os cursinhos de Ribeirão, professores históricos, né, de Murmafrim, o Gilberto Abreu, são todos belenhadas, e cada um desses escolhe 4 ou 5 filmes por ano, não só na sua área, por exemplo, tem... artes plásticas, Valdomiro Santana, então são 12, 13 filmes de artes plásticas, filme de música. Nós estamos trabalhando com uma série de músicos de Ribeirão, pessoal da Sinfônica. É para dar um panorama geral de cultura, sabe? E tem filme para caramba, tem filme sobre tudo. Esse filme, antigamente, em 2006, 2008, nós sofremos bastante porque o aluguel de filme era muito caro para essas coisas. Hoje em dia, com a tecnologia de não ser mais película, ser digital, nós conseguimos, por ser cineclube também, direitos autorais de filme brasileiro, tudo que você pode imaginar. Porque os próprios diretores ou a família cedem os direitos para passar no Cauim. E de filme estrangeiro a gente paga uma taxa, mas que agora podemos usar o DVD. Quer dizer, não é pirataria, não é baixar. Baixar não pode, é crime, mas a gente compra o filme e pagamos uma taxa mensal para poder utilizar. Então, nós podemos praticamente passar todos os filmes já produzidos no Brasil, no mundo. Esse projeto é legal porque nós trabalhamos com o pessoal, por exemplo, nós temos nesse Cine Edu, que começa agora, o cinema e profissão. O que é o cinema e profissão? Vai lá um médico, passa um filme sobre medicina e vai um médico lá explicar o que é medicina. Assim como passa um filme sobre direito e tal. Nós temos uma experiência muito grande nesses 16 anos de encontrar vários professores que passaram por lá como aluno. Profissionais, a gente encontra todo dia. Você está andando, alguém fala, comecei no Cauim, fui lá no Cauim. E eu tenho uma história, duas histórias que eu acho muito legal. Uma delas aconteceu há pouco tempo atrás. Eu estava tomando um chope com um amigo meu, secretário da Fazenda, Manuel, e tinha um casal com umas crianças. O garçom falou, olha, eu queria perguntar um negócio para você. Eu falei, tudo bem. Ele falou, olha, a gente não queria perturbar, você é o cachaço? Eu falei, olha, eu queria falar uma coisinha da nossa vida aqui. Eu sou advogado, ela é economista. E eu estudava no Toniel, ela no Tomás Alberto, nós nos encontramos lá em 2006, no Cauim, naquela semana de cinema e profissão. E o que é legal, porque mistura tudo. Escola particular, Bangkok, Sebi, todo mundo. São 700 lugares, agora 700, na época era 900. Aberto. E se, por exemplo, as pessoas se inscrevem no Medicina, passam o número, não tem problema. Passam uma semana inteira sobre Medicina. E eles falaram que foram lá e ficaram se azarando, né? O terminal que não se conhecia, ficaram se azarando, não estava nem aí. Até que um dia ele viu um filme sobre direito, que era, ele falou, era o Carlos César Barbosa, o Tárcio Vidotti, que é o juiz do trabalho, o Carlos César promotor, e o Sérgio Rocha. Ele falou, quando ele viu aquilo, ele falou, meu Deus, é isso que eu quero na vida.
Se encontrou.
Detalhe, ele falou, da minha família não tinha ninguém que tinha feito nem colegial, muito mais curso técnico e faculdade. E ela me contou uma coisa mais interessante, que no outro dia ela foi, e estava um filme sobre economia, um filme sobre Celso Furtado, o economista era o Nelson Rocha Augusto, que ela falou que hoje é meu colega, porque ela é economista, e ela falou que ela não entendia, que ela achava que economia, ela falou, como é que existe uma faculdade de economia? Economia é o seguinte: minha mãe me dá dinheiro para eu ir na escola de ônibus, eu vou a pé e guardo, fiz uma economia para gastar no final de semana. E ela falou: mas quando ela viu, ela falou: é economista hoje. Então, isso você ganha na Mega Sena. E outro dia eu estava dando uma entrevista numa rádio, entrou um deputado, que agora é prefeito de Araraquara, ele foi meu calouro lá no Cine Clube, Edinho. E ele falou: não, que o Cauim começou aqui em Araraquara. E entrou um rapaz e falou: olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu estudava no Tonel Mota, minha família não tem dinheiro nenhum, meus primos faziam cursinho e eu queria fazer medicina. Obviamente que era um sonho impossível. No Cauim todo dia tinha um filme, eu ia lá, as meninas do Cauim me davam suco, pipoca, e eu ficava lá, assistia o filme todos os dias. Tô no quarto ano da faculdade de medicina em Ribeirão. Meu cursinho foi ver filme comendo pipoca. Porra, isso é brilhante. Porque tá lá, você tem, quer dizer, amplia o horizonte, aprende coisa pra caramba. Esse então é um projeto que a gente tá voltando com tudo. Volta agora, porque agora eu já não sei por causa do vírus, talvez a gente tenha que atrasar um pouco. E é importante porque nós trabalhamos com uma certa, olha, nós estamos com a OAB, Sindicato Jornalista, USP, uma série de associações, psicólogos pra cara, que participaram dessa reunião, sabe? Associação dos Engenheiros, Arquitetos, que estão dando maior força para esse projeto. E isso é educação pura, poder utilizar a cultura. Então, esse é o projeto que a gente tem trabalhado bastante e boto fé que a gente vai continuar por muitos anos nesse projeto.
Até a década de 80, os cinemas de rua eram bastante comuns, né, nas cidades brasileiras. Depois a gente teve aí uma certa concorrência dos cinemas de grandes redes, né, nos shopping centers. E agora a gente tem também uma certa concorrência das plataformas de streaming. Como é que o cinema resiste, o cinema de rua resiste dentro desse contexto? Você acha que o cinema de rua precisa se reinventar ou mudar o seu foco de atuação, como o caso do Cauim, que agora é mais focado na parte de formação de público?
Não, mas a diferença é a seguinte: o Cauim é uma ONG.
Tá.
Nós não temos finalidade lucrativa. O cinema comercial tem e precisa. Então fica muito difícil você manter o cinema de rua. O cinema de rua é o seguinte: você tem que entender que naquele espaço do cinema de rua pode acontecer uma... Cinema, no máximo, você consegue ter 3 a 4 sessões por dia, cinema comercial. No Cauim não, o Cauim começa às 7 da manhã e vai até às 11 da noite. Mas o Cauim não tem finalidade lucrativa. Então, pra gente é o seguinte: pagou o aluguel do filme, funcionário, tá ótimo, bem feito. Tudo bem, a gente paga. A pessoa fala: vocês pagam um aluguel muito grande. Nós temos um espaço que já foi igreja, que é um espaço, e nós não alugamos só o espaço, nós alugamos o projetor, as coisas que é cadeira, tudo fazia parte do cinema. Mas pro cinema comercial é muito difícil você manter uma sala no centro. Porque o shopping, você já está integrado, você está ali dentro, tudo acontece ali, a pessoa vai na loja, ela vai. O cinema não, se ele não for subsidiado, no caso, como é o Cauim, você não consegue manter, é impossível. E esse negócio, por exemplo, o cinema ter mudado, as plataformas, eu não sinto bem que as plataformas concorram com a gente, porque assim, primeiro, que nosso tipo de público é completamente diferente, nós trabalhamos com formação ou com pessoas carentes, ou não, porque nós trabalhamos com vários cursinhos e filmes, para você ter uma ideia. Nós trabalhamos com muito filme de arte à noite, que é um público completamente diferente, que é um público que pode pagar, pode ir em shopping, inclusive muitos desses filmes são cobrados, nós cobramos o que chama taxa de manutenção, que é para pagar o aluguel do filme. Com as plataformas, para você ter ideia, com a Netflix nós fizemos, no final do ano passado, lançamos junto com a Netflix o Irlandês, foi lançado no Cauim, nacionalmente, e lançamos o filme Dois Papas, do Fernando Meirelles, que é aqui de Ribeirão, com 20 dias de antecedência. Umas 5, 6 salas fizeram isso no Brasil. Então o Cauim foi escolhido para fazer. Então, esse pessoal, para a gente, ele não é concorrente. Ele é parceiro. Porque o nosso tipo de programação é diferente. Agora, para o cinema comercial, é assustador. Porque está difícil o filme. O filme, ele vem... Às vezes as pessoas não sabem. O filme, quando ele chega no Brasil, ou mesmo o filme brasileiro, ele tem um custo. E ele vai para a sala, assim, a sala fica com a metade da bilheteria para cumprir todos os seus gastos e o dono do filme com metade da bilheteria e com a outra metade para pagar a produção. Isso encarece muito, porque, na verdade, às vezes você fala o cinema é caro, mas o cinema, se você pensar R$20, você ficar com R$10 do ingresso, para você manter todo aquele espaço, se for alugado, impraticável. Mas você imagina um cinema, você tem um cinema do tamanho do Cauim, que começa às 7 horas da manhã, você, numa cidade como Ribeirão Preto, que é quente pra caramba, você tem que ligar o ar-condicionado pra gelar uma sala daquele tamanho, e que vai até às 11 da noite. Então, como o que você consome de luz é uma loucura. No nosso caso, o projeto nem é, a sala nem sai tão cara. Porque se você dividir pelo número de aluno que você leva, sai centavos o ingresso. O nosso problema é a locomoção. Se você não tiver o transporte, você não tem o projeto. O Danilo Miranda, que é um dos nossos gênios do Brasil, né, responsável pelo SESC Nacional, o Cauim ganhou um prêmio e ele que foi entregar. E ele pediu para entregar para o Cauim. Era um prêmio com três ganhadores. O Cauim, nós do Morro, eu não me lembro, e o Bertazzo. E esse prêmio era do Grupo Votorantim. Quando nós fomos receber, ele pegou o microfone e falou: olha, eu pedi para entregar para o Cauim para falar uma coisa que o SESC aprendeu com o Cauim. O SESC gasta R$1 milhão num projeto e às vezes são pouquíssimas pessoas. E o Cauim, porque nós fazemos muita parceria com o SESC, muita parceria mesmo. E o Cauim, ele gasta R$1 milhão, pega R$1 milhão de projeto e gasta 600 com transporte. Então nós aprendemos que o transporte é importante. Você tirar aquela pessoa do bairro, tirar aquela pessoa da escola. Então, no nosso caso, a gente o cinema vai ter dificuldade mesmo. O cinema tem uma dificuldade muito grande. Esse negócio da sala, o cinema, como é que chama? A Netflix da vida, que agora está entrando na Amazon, eles vão ter mais dificuldade ainda porque estão brigando um com o outro. Tudo bem, eu acredito. Tinha uma coisa que quando lançaram o videocassete, o pessoal fala assim: nossa, o cinema acabou. Aí o cara tinha um alocador e falou: não, você pode ter melhor com o dinheiro do mundo em casa, um dia você vai comer fora. A pessoa vai ao cinema. O cinema no shopping está sempre cheio. Quer dizer, agora não está cheio mesmo, porque o pessoal está com medo. Mas sempre assim, mesmo assim, eu vou muito a São Paulo, todo mês eu fico uma semana em São Paulo vendo filme. Então todos os meus amigos têm aqueles cinemas, que não são o Cine Clube, mas são cinema de arte, né? É o Belas Artes, o Unibanco. E são amigos, a gente é tudo da mesma turma de Cine Clube, todo mundo vem de Cine Clube. O pessoal fala: pô, mas você tem que aquele salão, mas você é louco, porque as salas de arte em São Paulo são 150 lugares, 160 lugares. E lotam só final de semana também. Dia de semana está vazio, mas vai se pagando. Tá difícil, tá. Mas no shopping, por exemplo, tem lançamento que é concorrido. Esse mercado vai existir sempre. E tem uma volta, cinema volta. Está voltando. Hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos tem muita sala grande. Reconstruindo sala grande, porque qual a diferença do caminho para um outro cinema? Por exemplo, a nossa tela tem 16 metros. Eu fui em salas de cinema, que eram de São Paulo, que era um pouquinho maior que uma televisão. Pô, então fica mais barato você fazer em casa, né? Eu sigo em casa, tomo um uísque, não preciso pegar fila. Mas tem o ato de sair, tem esse ato. Agora, cinema é uma coisa. O cinemão de centro, eu acho. Volta com alguma promoção. Acho que uma cidade como São Paulo pode ser, mas no interior, só se for casado com escolas. E no nosso caso, quem não tem finalidade lucrativa, mantém.
Ou talvez com algum projeto de revitalização do centro, por exemplo?
Sim, mas a revitalização do centro. Se você colocar o custo de uma sala, é muito alto. Sabe? Eu acredito. Agora tem os projetos de salas menores. Eu acredito que hoje uma sala de 150 lugares para Ribeirão, ótimo. Ótimo. O Cauim tem um projeto de fazer um museu do Acuífero Guarani. E dentro desse projeto, é fazer uma sala de cinema para trabalhar com escolas. Sabe? E o nosso projeto é fazer uma sala de máximo 220 lugares. 230, por quê? Pensando em levar escolas, porque hoje, se você levar, por exemplo, 5 ônibus por sessão, 250 alunos, você consegue, no ano todo, atender por 2 vezes toda a rede pública municipal e estadual. Então, o cálculo que a gente faz, por uns 10 anos, você com uma sala desse tamanho consegue. Eu acho que algumas cidades podem viver com uma sala de 150, 160, não precisa mais que isso. No caso do Cauim, por causa das escolas. Mas também não precisaria mais de uma sala desse tamanho. É que ali já vira um hábito. Porque, por exemplo, você faz ali, por exemplo, Jogo do Brasil, tudo de graça, né? Joga na tela lá, trabalha com aquele pessoal do comércio. Então vira uma área de lazer, vai um pessoal de música, vai para lá. Mas não, pode sobreviver com revitalização do centro, mas não daquele tamanho.
Para a gente encerrar, diante da redução que a gente tem aí do investimento do poder público na cultura, vocês acreditam que a atuação da iniciativa privada, seja em projetos culturais ou mesmo na revitalização do equipamento histórico e cultural das cidades, tende a ser uma regra a partir de agora?
Eu acho que é fundamental a iniciativa privada, porque o poder público definitivamente não tem condições financeiras, né? Nós estamos aí além da crise pontual que a gente vive hoje, nós temos uma crise de orçamento. E isso não vai mudar nos próximos anos. Então, eu acho que a única alternativa para a revitalização de equipamentos culturais passa, em grande medida, pela iniciativa privada. Seja via lei de incentivo, seja a partir de projetos como o da Fundação, enfim, projetos a fundo perdido, né? Mas acho que nós não temos muita alternativa se não for com o dinheiro da iniciativa privada.
Tem algo que as autoridades poderiam fazer para atrair a iniciativa privada de alguma forma?
Olha, talvez algum tipo de incentivo. Agora, todo incentivo fiscal, por exemplo, passa pelo Estado abrir mão de algum dinheiro.
Então,
de fato, eu não sou um especialista nessa área e talvez existam alternativas. Mas a própria Lei Rouanet é um dinheiro que, ao ir para a cultura, deixa de ir para o caixa do governo, né? Então, é meritório, só com ela que tem se conseguido, ela e o PROAC, tem se conseguido fazer projetos, mas de fato é uma renúncia fiscal. Então, dada a situação do Estado como um todo, né, déficit público e tudo mais, é difícil imaginar que o Estado vai mudar a contribuição ou aumentar a contribuição para a cultura. É difícil imaginar. Gostaria.
Precisamos, né?
Precisaríamos. Mas não dá para ver no médio prazo, pelo menos curto médio prazo, isso acontecer.
Só pode, não tem outro jeito. É só com iniciativa privada. Em 41 anos nós temos essa experiência. Eu acho que, por exemplo, se a Lei Rouanet e o PROAC, do jeito que está, se esse pessoal não mexer muito, já está bom demais. A gente consegue trabalhar com isso, as empresas sabem que é importante. E é muito importante para a empresa manter uma parceria. A gente percebe isso. Nós temos parcerias históricas, por exemplo, o Cauim só voltou funcionar por causa do Banco Ribeirão, por causa do Nelson Augusto, que é membro do Cauim, jogava capoeira no Cauim quando era novo, e por causa de uma iniciativa com o Marcos, ajudou a gente muito tempo. Esse projeto todo, que eu falei agora há pouco, do cinema, política, aqui com o IA, foi feito com o apoio dele. O empresário, ele procura a gente. Quer dizer, o que a gente pede é assim, para o Estado não atrapalhar. Sabe? Não mexe, não. Deixa do jeito que está. Sabe, eles brigam lá em cima, depois que briga, eu me lembro assim, quando o Collor veio, ele acabou com a Lei Sarney e criou a Lei Rouanet. Às vezes esse outro vai fazer, não precisa, deixa do jeito que está, que já está, não se mete não, que a gente se vira.
O que talvez possa ocorrer é uma maior consciência da iniciativa privada, né? Quer dizer, talvez a iniciativa privada tenha que ser um pouco mais protagonista e participar mais, né? As pessoas, seja um voluntariado, né? Seja como pessoas ou como empresas, né, talvez isso possa ser, essa consciência possa aumentar e esse orçamento privado possa crescer. E aí a gente ter mais projetos sociais, educacionais e culturais do que a gente tem hoje. Eu acho que falta talvez um pouco uma cultura, né, um envolvimento maior das pessoas e das empresas, talvez, em tentar fomentar, ajudar projeto desse tipo.
Eu acredito o seguinte, a partir do momento que o empresário de Ribeirão passar ali pelo centro e ver a biblioteca, ele vai pensar que ele pode fazer aquilo também.
Vai ser uma inspiração.
Ah, lógico. E aquilo ali, quer dizer, estava lá, um espaço central, totalmente um lugar que podia ter o que está sendo, né? Quer dizer, eu acho que o empresário que vê, eu acho que essa iniciativa da biblioteca vai dar frutos. Vai dar frutos.
E é o que a gente espera, que iniciativas tanto quanto a biblioteca e como o próprio Cineclube Cauim continuem dando bons frutos aí para Ribeirão Preto. Bom, nosso tempo acabou, infelizmente, o assunto é ótimo, a gente queria ficar conversando aqui para 2, 3, 4 programas, mas infelizmente a gente chegou ao final. Eu agradeço a participação do presidente da Fundação Educandário, Marcos Awad, e também do presidente do Cineclube Cauim, Fernando Cachaça. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui no nosso programa.
Obrigado.
Muito obrigado.
O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.